step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo, grande abraço pra você. Gostou da convocação do Tite, meu amigo? Ah, daqui a pouco nós vamos repetir aqui pra você, hein? Tite, o desafio é montar um bom time. Os nomes são absolutamente discutíveis. Boa tarde, meu amigo. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 22 de agosto de 2016. Em campo, o melhor time do rádio esportivo do Brasil. Times paulistas se preparam para a rodada do final de semana no Brasileirão. É, não tem, tem sim. Corinthians joga hoje à noite contra o Vitória. E o Fausto Favara transmite na Pan. O jogo começa às 20 horas. Fique ligadinho, hein? Palmeiras tropeça na Ponte Preta e segue na liderança do Campeonato Paulista. E o Santos, hein? Tô dizendo que ia ser duro ganhar lá em Curitiba. O Santos perdeu. Avisei, Fred Júnior. Santos perde em Curitiba e cai para o quarto lugar do campeonato. E o São Paulo, hein, até conseguiu um bom empate. São Paulo ficou no empate contra o Internacional lá no Beira-Rio. Tudo isso, muito mais, seleção brasileira convocada pelo Tite já no Jornal de Esportes aqui da Pan. Ao vivo, Rio de Janeiro, são 12 horas e 3 minutos. Ô, Viga, você gostou do Tyson, rapaz, né? Agora vai, temos Tyson lá na frente, hein, Viga? Boa tarde pra você, Viga.
Boa tarde, Nilson. Olha só, o Tite chega à seleção brasileira para a sua caminhada para colocar o Brasil na zona de classificação cheio de credibilidade. E essa credibilidade, ela foi aumentada, crescida, elevada com o título olímpico, que trouxe uma certa aproximação, não sei se permanente, acho que é temporária, do público com o grupo, com o time do Brasil. Agora, você já imaginou essa lista do Tite que foi anunciada agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, na boca, na voz, no papel assinado pelo Dunga? Ele ia ser execrado. Sincero, honestamente, Nilson, não gostei de alguns nomes que ele trouxe, não. Nada contra o Paulinho, mas o Paulinho tá lá na China. E é um jogador que tá fora de esquadro há muito tempo. Atacante Tyson, que vem fazendo o Tyson lá no Shakhtar Donetsk. Enfim, o técnico Tite deve ter visto muito mais do que eu estou vendo. Por exemplo, outro nome que eu acho bastante questionável dessa lista, Gabigol. Jogou nada na Olimpíada de 2016. Está na lista do técnico Tite. Agora, a surpresa, a novidade positiva foi a convocação do Rafael Carioca, que vinha sendo demandado e reclamado o seu nome há muito tempo. A lista é a seguinte: goleiros Alisson da Roma, Marcelo Groi do Grêmio, Everton, aí o legado olímpico, são 7 do título olímpico nessa lista de 23 para os jogos contra a Colômbia e Equador. Everton do Furacão só está também porque o Fernando Praz está contundido. Zagueiros, o Gico está na China, Marquinhos do PSG, campeão olímpico, Miranda da Inter de Milão e Rodrigo Caio. Não deixa de ser uma novidade, ele na seleção principal. Laterais, Daniel Alves da Juventus de Turim, Fagner do Corinthians, sempre um nome que dá para questionar, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo de volta. Acabou aquela história do beicinho da época do Dunga, Marcelo do Real Madrid de volta. Meias, Casemiro do Real, Juliano do Zenit. Ele deixou o Grêmio sendo criticado, mas agora, enfim, está naquela cota da confiança, né? Dos conhecidos do técnico Tite. Lucas Lima do Santos, Paulinho do Guangzhou da China, Felipe Coutinho do Liverpool, Rafael Carioca que joga no Atlético Mineiro, Renato Augusto, que joga na China, e o William do Chelsea, que foi convocado, machucado, pode ser cortado a qualquer momento. Atacante, os Gabriéis, o Gabigol do Santos, que não jogou nada na Olimpíada, o Gabriel Jesus, que é bom jogador, mas é um pouco afobado aí, talvez por conta da idade, o Tyson, do Shakhtar Donetsk, e o Neymar, que já pediu para não ser mais capitão da seleção brasileira. Vamos ouvir aqui, então, o técnico Tite dando suas explicações sobre esta convocação, que, repito, se fosse na boca, na voz, no papel assinado pelo técnico Dunga, rapaz, ele estaria sendo malhado feito Judas. Vamos ouvir o Tite.
Vou fazer voz a que foi colocada de forma anterior e externar os técnicos, ao Galo, que iniciou o trabalho, ao Micali, ao Marquinhos, enfim, a comissão técnica. E aí ela é extensiva a todas as pessoas que trabalharam, né? O parabéns. E que mereceram. Mereceram isso. Talvez seja o fato mais significativo de uma conquista, é o merecimento dela dentro do campo com o seu trabalho. Vamos para a convocação. Alguns aspectos que eles são importantes, mas mais especificamente agora os 23, depois aberto a vocês. É isso, Vinícius? É isso. Segue. Goleiros Alisson, da Roma. Marcelo Grohe, do Grêmio. O Everton, do Atlético Paranaense.
Um pouquinho mais devagar.
Zagueiros Gil, Xandão Lunen, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Inter de Milão, Rodrigo Caio, São Paulo. Laterais, Daniel Alves, Juventus, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Juliano, Zenit, Lucas Lima, Santos, Paulinho, Guangzhou, e aí eu não sei a pronúncia na sequência. Felipe Coutinho, do Liverpool, Rafael Carioca, Atlético Mineiro, Renato Augusto, Beijing, também segue aí daquela dificuldade de pronúncia. William, do Chelsea. Eu quero fazer só uma observação em relação ao William. O William, nesse final de semana, teve um problema que ele vai ser conduzido em termos clínicos, né, o Dr. Rodrigo, em função de uma lesão que eu não sei a extensão. Isso vai ter um diagnóstico. E a partir daí, a sua confirmação na convocação ou substituição. Mas nós estamos acompanhando, sendo sabedores dessa situação também. Atacantes, Gabriel Barbosa, Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras, Neymar, Barcelona, Tyson, Shakhtar Donetsk. Esses são os 23.
Aí então o técnico da seleção brasileira, Tite, convocando 23 jogadores, dando aí a sua posição, a sua explanação sobre a convocação de jogadores, Nilson, que estão em ritmo de jogo. O pessoal da Europa está retomando a temporada agora. Mas, sincero, honestamente, alguns nomes eu não consigo entender. Volto a sublinhar aqui. Tyson, do Shakhtar, Jesus Maria José. Juliano, que saiu debaixo de críticas lá do Grêmio Porto Alegre, do futebol gaúcho. E também outro nome, que eu não sei nem como é que está o Paulinho na atualidade. Como é que está jogando o Paulinho nesse momento? Sem falar no Gabigol, que para mim foi uma Olimpíada digna de medalha de latão, viu, meu caro Nilson?
Você tem razão. E o duro vai ser... Os nomes são todos discutíveis, né? O duro é montar um bom time para ganhar do Equador. E o primeiro jogo é lá em Quito. Daqui a pouco você volta, meu caro Viga. São 12:50 agora.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. é a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Hoje é noite de futebol na Jovem Pan. O Corinthians volta à sua arena jogando contra o Vitória e tenta se recuperar no Brasileirão, buscando ainda o número de 33 partidas sem derrota em Itaquera. A partir das 8 da noite você não perde um lance do jogo, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, proibida puro malte. Para quem gosta do melhor, é gostosa demais. Beba com moderação. Loja 100, no carnê ou no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas lojas 100. E Benegripe, é gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
Meus amigos, são 12 horas e 12 minutos. Hoje tem Corinthians pra você, hein? A partir de 8 da noite. O jogo do Corinthians começa às 20 horas. E você vai curtir aqui no AM e no FM da Pan. Diga, meu caro André Ranieri. Diga lá, André.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. Fausto Favara é quem vai passar o recado, né? O Corinthians querendo a vitória para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians derrotar, o Vitória vai subir para a terceira colocação. Equipe deve ter mudanças. Elias volta de suspensão, né? Ele não atuou diante do Grêmio. Será titular. Rodriguinho mantido no meio de campo com isso. Giovanni Augusto perde a vaga e vai para o banco de reservas. Guilherme também entra na vaga de André, né? O André, atacante, ele havia sido relacionado e foi cortado. Ele negocia com o Sporting de Portugal e nem no banco de reservas o André vai ficar. Guilherme terá uma oportunidade, a primeira como atacante. Corinthians também vai abandonar o 4-4-2 e voltar a jogar no 4-2-3-1. Novidades no banco de reservas, né? Pedro Henrique, recuperado de lesão muscular, foi relacionado pela primeira vez desde que teve um problema na coxa. E Bruno Paulo, destaque do Audax no Campeonato Paulista, chegou no Corinthians, teve uma lesão no pé, depois teve uma lombalgia, ainda não havia sido relacionado e nessa partida do contra o Vitória foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Cristóvão Borges. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir alguns personagens do Corinthians que falaram nos últimos dias, nas últimas horas, começando por Romero. Ele fala da importância da vitória e diz que quer voltar a marcar. Romero não marca 7 partidas.
Deus quiser que agora nesse jogo possa fazer gol, eu ou qualquer um, só quero que o Corinthians volte a ganhar, porque a gente, se ganhar, a gente vai continuar brigando aí, um campeonato difícil, todo mundo vê que aí tem times, 7, 8 tem times que estão brigando aí lá na frente, então a gente tem que ganhar, tem que se respeitar aí em casa, a gente vai jogar com nossa torcida em casa, na nossa arena, a gente tem que ganhar de novo.
Outro personagem que falou nas últimas horas foi o meio de campo Marquinhos Gabriel, né, que não vem jogando bem, e ele fala da importância da vitória nessa segunda-feira.
A gente tem que vencer, né? De qualquer maneira, mas a gente espera vencer bem, vencer para retomar a confiança, para a gente buscar esse título aí de uma vez por todas.
Cássio, goleiro corintiano, um dos líderes da equipe, mandou um recado para Fiel, né? O torcedor corintiano está impaciente, muitas vezes chega a vaiar o time durante os 90 minutos, inclusive já chamou o técnico Cristóvão Borges de burro. Cássio tem uma mensagem para a torcida.
Acho, eu falaria para torcer como sempre torcer, o corintiano. Acho que o corintiano não abandona, luta, torce. A torcida vem apoiando, vem enchendo os estádios. Nós temos que trabalhar. Acho que sempre está todo em conjunto nesse momento, que é um momento que a gente precisa de todo mundo, tenho certeza que a torcida vai lotar o estádio, vai estar apoiando, sabe o que a equipe precisa. E nós, dentro de campo, vamos ter que dar o máximo para buscar a vitória para sair desse momento.
No plantão de domingo, Nilson, a gente conversou com o Maicon, né? Volante do Corinthians emprestado à Ponte Preta, vem sendo titular e muito torcedor corintiano ficou insatisfeito com a saída do Maicon. E pela primeira vez o Maicon falou, né? De quem que foi a ideia dele sair do Corinthians e ser emprestado à Ponte Preta.
Esse ano aqui é um ano muito, muito importante para mim que subir agora, né? É um ano de aprendizado, eu acho. E eles viram que também não ia ter tanto espaço, eu também vi que ia ter pouca sequência de jogos. E na Ponte Preta isso poderia mudar, isso poderia ser diferente. E acabei escolhendo por vir para a Ponte, a diretoria me entendeu, mas foi um conjunto. Corinthians pensou do lado de experiência, eu pensei no lado de jogar, todos pensaram pelo lado. E eu agradeço até a diretoria do Corinthians por ter me liberado.
Tá, então o Maicon, né, ele disse que foi uma opção da diretoria e também do jogador, mas você vê claramente que o Maicon queria mais oportunidades para jogar e tá certo o jogador, né? Ele tem que procurar um lugar que ele tenha mais oportunidades mesmo. Luciano está de saída, negocia com Leganés, empréstimo de um ano de uma temporada, né? Leganés, equipe recém-promovida à primeira divisão do futebol espanhol. André também está muito próximo de sair do Corinthians, ele inclusive foi cortado dessa lista do Cristóvão Borges, não fica nem no banco de reservas. O jornal A Bola de Portugal diz que o Sporting vai pagar 21 milhões de reais pelo André, contrato até 2021, lembrando que o Corinthians, no início do ano, pagou 4 milhões de reais pelo jogador ao Atlético Mineiro. Provável Corinthians que vai a campo nesta segunda-feira, diante do Vitória na Arena em Itaquera. Tem Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Romero, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E na frente, Guilherme, tendo uma oportunidade.
Tá falado, André. São 12 horas e 17 minutos. Palmeiras agora é destaque aqui. Fred Júnior. Palmeiras perdeu dois pontos importantes em casa, hein, Fred? Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Nilson. Ouvinte da Pan, no Jornal dos Esportes. É isso mesmo, Nilson. Empatou com a Ponte Preta 2-2. O jogo foi legal para quem tava assistindo, acompanhando, mas pro Palmeiras, no resultado, matematicamente, não foi bom porque o Palmeiras não consegue abrir no Campeonato Brasileiro a sua pontuação. Está dois pontos à frente do Atlético Mineiro. Tem 38 pontos. A 3 o Flamengo. E a 4 da equipe do Santos, o Corinthians joga hoje. O Corinthians pode chegar ao G4 e tirar a equipe do Santos e ficar a 4 pontos do Palmeiras. O time sem o Gabriel Jesus esteve ontem em campo, no intervalo, deu um oi para a torcida. Ele que vai conversar com a imprensa nesta terça-feira a respeito da conquista da medalha de ouro, a sua ida ao Manchester City e o seu retorno ao Palmeiras. São mais alguns meses com a camisa palmeirense, depois vai jogar no futebol inglês. Vamos ouvir aqui o técnico Cuca, ouvido pelo Vanderlei Nogueira, ontem na Arena Palmeirense, ele falando desse empate e da presença do Gabriel Jesus. Ele conversou com o jogador que é tão aguardado para ajudar o Palmeiras neste Campeonato Brasileiro.
Ah, o jogo 2-2, e particularmente eu acho que nós poderíamos ter ganho o jogo, mas por outro lado eu vejo que não merecemos devido às falhas que nós tivemos, principalmente nos lances do gol da Ponte, né? A Ponte não criou grandes chances, mas a gente tem trabalhado a equipe para ela amadurecer quanto antes possível, uma equipe jovem, uma equipe madura, com 2-1 dentro da dificuldade que foi de fazer o segundo gol. A Ponte joga uma linha de 4, um volante, mais 4 e mais um atacante, então eles passam todos a linha da bola, a chuva, o campo molhado. É muito difícil, porque é uma equipe competitiva, bem retraída, você fica com dificuldade para criar. Numericamente, você fica sempre inferior e uma outra vez você cede o contra-ataque. Então, quando você tem um desgaste grande no jogo, como a gente teve, e lá para a segunda metade do segundo tempo consegue ter o objetivo que fazer o segundo gol, você não precisa dar mais o contra-ataque, né? Você tem um arremesso lateral adiantado no campo de ataque. E ficamos sem sobra, né? Então, um erro primário que nós tivemos. E nesse erro, nós fomos penalizados com o gol da Ponte, o segundo gol, que decretou o resultado final. Hoje, se você pudesse parar e posicionar o time, não é uma bola para você tomar um gol. Mas, infelizmente, isso acabou acontecendo e nos tira um resultado positivo. Gabriel Jesus, eu só dei parabéns para ele, jogou ontem. Teve cãibra até no final do jogo, nem tinha porquê tentar pôr o jogador numa partida como essa, arriscar perder o menino ainda numa sequência do campeonato.
E sobre a saída do Zé Roberto, alteração no intervalo, entrou o Egídio, saiu o Zé Roberto e o time caiu no setor esquerdo do Palmeiras. A marcação ficou muito difícil. O Egídio não é um bom marcador, ao contrário do Zé Roberto. Vamos ouvir o técnico Cuca.
Não sou de ficar justificando nada, apenas o Zé saiu porque teve que sair. Clinicamente foi vetado no meio tempo. Lógico que eu sei que ele é um excelente marcador, mas como teve um problema muscular, acabou saindo do jogo.
Em relação ao sabor de derrota, foi um empate com sabor de derrota ontem na Arena? Responde o treinador palmeirense.
Foi porque você tinha duas vezes o placar à mão e cometemos dois erros nos gols da Ponte, e com nada, não tirando o mérito da Ponte Preta, mas o primeiro gol nós temos que afastar essa bola do perigo iminente que é a área, e o segundo você num esforço muito grande, depois de pressionar, faz o 2-1, arremessa o lateral pelo lado direito, você tem um erro de posicionamento crasso muito feio e acaba tomando o segundo gol. Aí é muito difícil você remontar novamente pela terceira vez o placar e acabou ficando no 2-2. O que você me perguntou? Outra? Não sei. É possível que sim, né? E nós fizemos um esforço muito grande domingo passado para vencer em Curitiba e hoje perdemos dois pontos fundamentais em casa. Mas o campeonato vai passando, as equipes vão jogando de uma maneira que elas já vão te conhecendo. Não é só o Palmeiras, as outras equipes também. Então as dificuldades vão aumentando muito e os resultados vão ser cada vez mais difíceis até o final.
Agora vamos ouvir o Moisés, jogador importante do meio-campo palmeirense. Se o Palmeiras deu condições para o empate da Ponte, o Palmeiras saiu na frente 1-0, teve o empate 1-1, depois fez 2-1 Palmeiras, e quando poderia conseguir o resultado, aí a Ponte Preta empatou a partida rapidamente, mantendo esse tabu aí da Ponte não perder jogando na Arena Palmeirense. Palmeiras deu condições para o empate? Responde Moisés.
Eu prefiro dar um mérito pro adversário, né? Ele, no segundo gol, principalmente, a bola espirrou e sobrou na cabeça do Pote, que é um jogador muito rápido, uma velocidade. O Egídio também é rápido, mas ali ele teve o arranque, o sprint maior. E aí é característica do jogador, ele tem velocidade e a bola caiu no ponto certo para ele. O Egídio fez o máximo, correu, deu o carrinho, conseguiu desviar a bola, mas infelizmente ela acabou indo na trajetória do gol. Não tem o culpado, não tem nada disso. A gente tem que focar, saber que o adversário tem seus méritos, a gente tem que minimizar o máximo disso, mas acontece. E como eu falei, o importante é que a gente conseguiu um ponto e vai permanecer na liderança.
Vamos ouvir o Vitor Hugo, zagueiro palmeirense, jogador importante da equipe. Foi ruim o empate ontem?
Ah, claro que foi ruim, cara. O resultado foi complicado, né? Nosso time jogando em casa não pode abrir mão desses pontos aí. A gente brigou até o fim aí, tentou, pressionou, mas infelizmente só empatamos. Mas é melhor marcar um ponto do que nenhum, né?
E sobre a desatenção teve em relação ao primeiro gol e ao segundo gol? Palmeiras acabou cedendo até os gols pro adversário?
Ah, eu acho que foi um momento de sorte da parte deles. A bola sempre pederecando ali, bate e rebate, sobra sempre para eles. Eu acho que foi mais sorte do que criação mesmo da parte deles.
E agora chegando o Gabriel Jesus de volta, né? Fez falta para vocês, mas é um jogador que vem agora mais motivado ainda com esse ouro olímpico e a chance dele numa reta final, né? Com a camisa do Palmeiras para ajudar vocês, né, Vitor?
Então, um jogador como o Gabriel faz muita falta, é um jogador diferenciado mesmo e espero que ele volte aí para nos ajudar muito.
Este então, Vitor Hugo. Gabriel Jesus deve voltar realmente domingo em Brasília contra o Fluminense na sequência do Brasileirão. Gabriel Jesus convocado para a seleção brasileira do técnico Tite. O time volta a treinar nesta terça-feira e já começaram a venda de ingressos para sócios torcedores para o jogo entre Palmeiras e Botafogo da Paraíba, dia 31 de agosto, 7:30 da noite, na Arena Palmeirense, que caiu um pouco a média de público nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nilson.
Tá falado, meu caro Fred. Meio dia 24 agora.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download.
E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Muito bem, são 12 horas e 25 minutos em São Paulo. Diga lá, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, depois da Olimpíada e da Paralimpíada, o Parque Olímpico vai sofrer uma mudança considerável. Das 7 arenas construídas, 2 temporárias serão desmontadas. 3 farão parte de um centro de treinamento de alto rendimento ao lado de outras 2 que já existiam. Uma vai virar escola e a outra vai servir como casa de eventos ou treinamento de atletas. A Prefeitura lançou no dia 30 de junho um edital de parceria pública-privada, concedendo a gestão, operação e manutenção das arenas que permanecerem no Parque Olímpico por 25 anos. De qualquer forma, a Prefeitura já assumiu um custo de 13 milhões por ano para a manutenção das estruturas. A Vila Olímpica, por onde os torcedores circularam durante os Jogos Olímpicos, vai virar uma área de lazer aberta ao público. No restante da área serão construídos condomínios residenciais. Falamos de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia, 26:30, vamos falar do tricolor do Morumbi, que empatou em Porto Alegre. Diga, meu caro Márcio Espípulo.
O São Paulo ontem esteve muito perto de vencer o jogo no Beira-Rio, no sul do país, contra o Internacional, que vive pressionado, a situação não é boa. Mas, ao mesmo tempo, também esteve perto de perder a partida. Em poucos minutos, quase leva a virada no jogo. Uma falha da zaga, Mena teve a infelicidade de fazer o gol contra, o Denis foi o principal personagem do São Paulo no jogo e depois, no pênalti, o Valdívia, para a sorte do São Paulo, acabou batendo para fora. A fase não é boa do Inter e a bola não entra realmente. Teve bola na trave e tudo mais. O São Paulo acabou saindo com um ponto que foi muito valioso, mas muita coisa precisa melhorar. O técnico Ricardo Gomes reconheceu que era o São Paulo com uma postura diferente. Teve pouco tempo para trabalhar, muita coisa ainda precisa ser melhorada. Nesta quarta-feira já tem Copa do Brasil pela frente e não será desta vez que ele terá semana cheia para trabalhar e para colocar já o seu pensamento dentro de campo, como quer ver o São Paulo jogando. Jogo contra o Juventude e a decisão da vaga será fora de casa. O São Paulo decide a classificação jogando em Caxias do Sul. O técnico Ricardo Gomes fez uma análise da volta dele ao São Paulo e o resultado no sul do país.
Entramos bem defensivamente, mas não estava com. O jogo não estava fluindo. Primeiro tempo. Agora conseguimos o gol e depois, a partir daí, até um certo domínio do São Paulo. O jogo, nosso primeiro tempo foi melhor. Melhor, mesmo assim, o primeiro chute no gol, com acho que 29 ou 30 minutos. Tá? Entramos bem defensivamente, mas não estava com. O jogo não estava fluindo. Primeiro tempo. Agora conseguimos o gol e depois, a partir daí, até um certo domínio do São Paulo. Conseguimos o gol. Entramos até 6, vamos lá, no máximo 10 minutos, conseguimos jogar e depois o Inter cresceu e tomou conta do jogo. Tá? Tivemos poucas oportunidades de criação, não estou falando de gols não. A criação de jogadas, criamos muito pouco. Não criamos, não estou falando criação de gol, não. Criação de jogar de gol, não. O jogo foi muito pouco. Pouca posse de bola. Espero de uma forma trazer o São Paulo do que aconteceu na Libertadores. Eu vi bons jogos com Libertadores. Esse nível tem que voltar.
O goleiro Denis, o principal personagem, fez defesas importantes, mas vê o São Paulo correndo muitos riscos. E também falou do pênalti perdido pelo Internacional.
Acho que nossa equipe não precisa sofrer tanto como sofreu hoje. Precisamos controlar um pouco mais a bola, ficar um pouco mais com a bola. para que a gente não tome tanto sufoco como a gente tomou hoje. Um grande jogo, a gente defendendo muito, a equipe não conseguindo controlar um sufoco e a gente tomar um gol. A gente estava ganhando até os 40, 41 quando a gente sofreu o gol, então já chateado. E logo em seguida o pênalti. Mas a hora que eu vi a bola indo para fora, fiquei bem feliz, assim, porque seria um resultado muito ruim, né? Se, pelo que a equipe defendeu hoje, pelo que pela pressão que a nossa equipe suportou, sair daqui com um resultado negativo. Então, fiquei feliz dele ter jogado a bola para fora, mas creio eu que se ele tivesse acertado o canto, se ele tivesse acertado o gol, eu teria grande chance de ter pegado, porque os últimos dois pênaltis que ele bateu ali rasteiro. Então eu saí até um pouco antes, eu acho que até um pouco por isso ele quis tirar muito e jogou a bola para fora.
Aí a participação de personagens do São Paulo, o time vai perdendo contato com o pelotão da frente do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira no Morumbi, joga contra o Juventude pelo torneio que também é importante, que é a Copa do Brasil. Talvez o caminho mais curto para o São Paulo chegar à Libertadores da América, já que via Campeonato Brasileiro a situação está bastante complicada. Thiago Mendes cumpriu suspensão no Campeonato Nacional, na Copa do Brasil estará à disposição do treinador.
Muito bem, meus amigos, são 12 horas e 32 minutos, chega o Esporte Discussão, vem aí, o Jornal de Esportes acabou. Tá certo? E o Vanderlei Nogueira com toda a equipe de esportes da PAN em campo pra você. Até já!
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.